Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 24 de junho de 2025 e começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Comissão de Saúde da Câmara discute impactos da automedicação e importância da assistência prestada pelas farmácias. Comissão de Constituição e Justiça aprova proposta que obriga a realização de plebiscito e referendo junto a eleições. Universidades e estudantes cobram orçamento para atingir metas do novo Plano Nacional de Educação. E dirigentes pedem continuidade da Lei de Incentivo ao Esporte para entidades comunitárias. Os deputados estão mobilizados em suas bases para acompanhar os festejos juninos em diferentes partes do país. Com isso, as votações na Câmara foram marcadas apenas para quarta e quinta-feira, como informa o repórter Cid Queiroz.
Com parte dos deputados mobilizados para festas tradicionais no mês de junho, a Câmara vai realizar sessões de votação no plenário apenas na quarta e na quinta-feira. Entre as propostas em pauta, três projetos que vieram do Senado. O projeto que institui o Dia Nacional do Orgulho Autista, o que promove mudanças na Lei das Sociedades Anônimas do Futebol e o projeto que institui o Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial. Estão na pauta também dois projetos que tiveram requerimentos de urgência aprovados na semana passada. O primeiro é o projeto que altera a tabela mensal do Imposto de Renda das Pessoas Físicas. De autoria do líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, a proposta garante a manutenção da isenção em 2025 para quem recebe até dois salários mínimos, atualmente em R$ 3.036. O texto é idêntico ao da MP 1294, que perde eficácia no início de agosto. O deputado capixaba Evair Vieira de Melo, do Progressistas, incluiu emenda para ampliar a isenção para produtores rurais.
Desse do imposto de renda, tem uma emenda apresentada por nós, que leva para R$ 500 mil também a isenção para os nossos produtores rurais. Isso é tão importante para estimular a legalidade no campo, estimular a emissão de notas, na verdade, e ao mesmo passo estimular para que os agricultores também possam aumentar e ampliar a sua produção agropecuária, ofertando alimento e naturalmente ajudando na economia.
Também com urgência aprovada na semana passada, um projeto de resolução altera a denominação da atual sala de reuniões do Colégio de Líderes para a Sala Miguel Arraes. A iniciativa é da deputada pernambucana Maria Arraes, do Solidariedade, que é neta do homenageado.
Arraes foi deputado federal por 3 vezes, deputado estadual por 2 vezes, foi prefeito da cidade do Recife, foi governador por 3 mandatos e durante todos os cargos que ele ocupou, ele mostrou através do exemplo o que é ser um líder. Implementando políticas públicas de qualidade que servem de exemplo até hoje, como por exemplo o LAFEP, que inspirou o presidente Lula. No Farmácia Popular, o Luz para Todos, que também inspirou o presidente Lula, levando a energia para o povo brasileiro.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
A Comissão de Saúde da Câmara discutiu os impactos da automedicação e a importância da assistência prestada pelas farmácias. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas é internada por ano por falta de atendimento inicial ou má utilização de medicamentos. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
No Brasil, 9 entre 10 pessoas se automedicam. O país é o 5º maior mercado de medicamentos do mundo. Os dados do ICTQ, Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, juntamente com o Datafolha, foram apresentados em audiência pública na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, pelo Conselho Federal de Farmácia. A comissão debateu os impactos da automedicação e a importância da assistência prestada pelas farmácias. A farmacêutica Valéria Reis, do Conselho Federal de Farmácia, acrescentou outros dados do levantamento do ICTQ e do Datafolha e destacou que a dificuldade de acesso à consulta médica no país e até hábitos culturais influenciam na automedicação.
A média de tempo para uma consulta com o médico é em torno de 57 dias. Isso mostra o quê? Que as pessoas realmente elas procuram as farmácias para resolver suas questões de saúde. 64% das pessoas acreditam que a prescrição farmacêutica ajuda a reduzir danos da automedicação e 54% confiam na prescrição de medicamentos por farmacêuticos. O que isso mostra para a gente? Que a população confia nesse profissional de saúde, que a população entende que esse profissional de saúde é o profissional de saúde que está ali muitas vezes mais próximo às suas necessidades.
Valéria Reis afirma que o SUS gasta 12 bilhões de reais por ano com medicamentos, mas gasta muito mais, 62 bilhões, para reparar danos pelo uso incorreto dos medicamentos. O número de internações provocado por automedicação foi um alerta deixado pelo presidente da Abrafarma, Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Sérgio Mena Barreto.
1 milhão e 600 mil pessoas são internadas por ano porque não foram devidamente atendidas inicialmente ou porque não utilizaram o medicamento de forma correta. A farmácia e o farmacêutico são os recursos mais subutilizados do sistema.
Para o presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, Fábio Basílio, outro problema é a propaganda de medicamentos.
A propaganda do medicamento no Brasil é algo absurdo. Assim, a gente vê a Araci vendendo ômega 3 na televisão, né? Você vê, né? Tem a Top Term, né? E você coloca, desde sempre, o Pelé vendia Vitasay, né? Então, era a propaganda de medicamentos, ela é muito constante, né? É algo assim que pode mascarar sintomas e piorar o quadro do paciente.
A representante da Anvisa na audiência, a farmacêutica Flávia Neves Rocha Alves, reconhece a necessidade de mais fiscalização.
E aí eu acho que tem bastante a ver aí com a automedicação, porque a gente faz a regulamentação dos o que o medicamento pode ter para ele ser enquadrado como medicamento isento de prescrição. A gente também tem uma norma que regula o controle da propaganda, né, para evitar uso inadequado, mas, como foi falado, carece de maior fiscalização, carece de maior ação. A gente já emitiu vários alertas.
Entre os alertas está o uso indiscriminado de paracetamol, que pode provocar hepatite medicamentosa. Houve a publicação recente sobre o risco de botulismo com o uso de toxina botulímica, o crescimento de pelos em bebês expostos a minoxidil e o risco de efeito adverso raro em semaglutida, que pode levar à perda de visão. Um dos eixos estratégicos da Política Nacional de Assistência Farmacêutica está a de estabelecer mecanismos para regulação e monitoramento do mercado de medicamentos e promoção do uso racional de remédios, explica Luiz Henrique Costa, do Ministério da Saúde.
Mas também existe a automedicação responsável, né? Que deve ser um debate da sociedade, né, a respeito da autonomia do indivíduo, mas resgatando aí sempre a possibilidade de uma orientação racional por parte do farmacêutico.
A autora do pedido para a realização do debate na Comissão de Saúde, a deputada e farmacêutica Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, alertou para o risco de aprovação de um projeto no Senado e outro na Câmara sobre permissão de venda de medicamentos em supermercados.
Aumenta a automedicação ou não aumenta a automedicação? Essa é uma discussão que nós precisamos, né, pôr o dedo na ferida.
A deputada é contra a venda em supermercados. Para ela, o farmacêutico pode contribuir na promoção do uso racional de medicamentos. E lembra que a Organização Mundial da Saúde considera a farmácia um serviço indispensável na relação entre paciente e medicamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Universidades e estudantes cobram orçamento para atingir metas do novo Plano Nacional de Educação. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
Em audiência na Câmara dos Deputados, entidades ligadas a instituições, professores e estudantes universitários foram unânimes no pedido de reforço orçamentário para a viabilização das metas de acesso e de qualidade do ensino superior previstas no novo Plano Nacional de Educação. A presidente da União Nacional dos Estudantes, Manuela Mirella, foi enfática na defesa de investimento de, no mínimo, 10% do Produto Interno Bruto na educação.
O novo PNE não pode ser um documento de palavras mortas. que orçamento robusto seja direcionado à educação. Sem orçamento, a gente não consegue garantir qualquer meta discutida nesse novo plano ou em qualquer outro.
O vice-presidente regional do Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino Superior, Emerson Monte, foi na mesma linha.
Sair do patamar de pouco mais de $2.000 por estudante, que é mais ou menos a média de investimentos em educação pública no nosso país, é uma necessidade.
Representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, o reitor da Universidade Federal de São João del Rei, Marcelo Pereira, reclamou do atual investimento público.
A nossa grande luta é pela qualidade da educação superior, que a gente não abre mão disso. Contudo, uma grande preocupação é que isso ameaça esse patrimônio público, que é o orçamento escasso que historicamente tem sido passado para as nossas universidades.
O debate foi realizado na comissão especial que analisa o novo PNE. Até 2034, o plano tem meta de elevar para 40% o índice de jovens de 18 a 24 anos com acesso à graduação e de jovens de 25 a 30 anos com educação superior completa. Também busca a elevação gradual do número de concluintes até a média de 1 milhão e 600 mil alunos por ano, com pelo menos 300 mil titulações em instituições públicas. Já com foco na qualidade do ensino, o PNE prevê aumentar para 70% o índice de docentes em tempo integral e para 95% de mestres e doutores em trabalho efetivo nas instituições de ensino, conforme destacou o diretor de estatísticas do INEP, Carlos Eduardo Moreno.
Mais do que a meta numérica, né, a gente está falando aqui de uma estratégia de escolarização. Isso está na média de países como a Alemanha, por exemplo, e superior ao Chile, que tem estratégia de escolarização que leva em conta a educação profissional articulada com a educação superior.
O diretor da área no Ministério da Educação, Adilson de Carvalho, citou uma série de políticas em curso para viabilizar essas metas. A lista inclui o programa Bolsa Permanência, o PED Meia Licenciaturas e a Política Nacional de Assistência Estudantil, criada por lei no ano passado e em fase de regulamentação.
Todas essas iniciativas fazem parte desse esforço do governo federal de enfrentar o problema do acesso e da permanência de forma sistêmica. E aí inclui o esforço de recomposição orçamentária da rede federal. O Enem esse ano passa a ser certificador também, então você acrescenta um número maior de estudantes letivos para o ensino superior.
Entre as ações voltadas para a democratização do acesso ao ensino superior, Carvalho destacou o SISU, Sistema de Seleção Unificada, com quase 4 milhões de vagas ofertadas desde que foi criado em 2010. O ProUni, Programa Universidade para Todos, com 7 milhões de bolsas ofertadas e 1 milhão e meio de diplomados em 20 anos. E o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, com balanço de 2 milhões e 900 mil financiamentos concedidos e 1 milhão de diplomados. No entanto, o relator da comissão, deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará, apontou novos desafios em torno dessas políticas públicas.
Considerando que o PL do novo PNE propõe ampliar a taxa de acesso à graduação para 40% jovens de 18 a 24 anos, é sabido que, apesar do número expressivo de bolsas, o ProUni tem registrado índices preocupantes de ociosidade. Observamos uma queda expressiva no número de candidatos ao FIES.
O deputado Atila Lira, do PP do Piauí, pediu especial atenção ao orçamento do ProUni, FIES e institutos federais, enquanto a deputada professora Goretti, do PDT do Amapá, cobrou financiamento diferenciado para superar desigualdades de acesso de estudantes e formação de professores na região amazônica. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão de Constituição e Justiça aprova a proposta que obriga a realização de plebiscito e referendo junto a eleições. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que só permite que plebiscitos e referendos sejam realizados juntamente com as eleições. A Constituição Federal estabelece que o plebiscito e o referendo são meios para o exercício da soberania popular. Cabe ao Congresso Nacional autorizar referendos e convocar plebiscitos. O plebiscito é uma consulta popular feita antes da criação de uma lei ou ato administrativo. Por exemplo, em 1993, foi realizado um plebiscito para escolher entre monarquia ou república e parlamentarismo ou presidencialismo. Já o referendo é uma consulta feita após a criação da lei ou ato administrativo com o intuito de confirmar ou rejeitar a nova norma. Em 2005, 63% dos eleitores brasileiros responderam não ao fim do comércio de armas de fogo e munições em todo o país, após o Congresso aprovar o Estatuto do Desarmamento. Ao apresentar a proposta, a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, afirmou que o objetivo é buscar economia e eficácia, já que os custos podem ser muito grandes. Durante a votação na comissão, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou a importância da proposta, mas também destacou que o Congresso precisa estar atento para quais consultas populares serão autorizadas.
Que não façamos dos plebiscitos, ou não façamos o debate sobre plebiscitos, a partir de elementos inconstitucionais. Porque é óbvio que nessa cultura de ódio e desvalorização da política, é possível que alguns tenham a tentação de trazer ao tema plebiscitário alguns elementos que a Constituição trata como cláusulas pétreas. E aí, esta própria comissão em que nós estamos terá a missão de impedir que a Constituição seja descaracterizada. Portanto, há em votarmos essa matéria uma grande responsabilidade também. O plebiscito não pode ser o interesse de grupo. O plebiscito é sobre o interesse nacional em questões que não sejam inconstitucionais.
A votação na Comissão de Constituição e Justiça é o primeiro passo de uma proposta de emenda constitucional na Câmara. Depois, ela ainda precisa ser analisada por uma comissão especial criada para esse fim e pelo plenário em dois turnos. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Debatedores defendem regulamentação de transporte de passageiros por aplicativos. A repórter Maria Neves acompanhou a discussão.
Participantes de debate na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados defenderam a regulamentação do transporte por aplicativos, especialmente do transporte de passageiros em motos. Os debatedores lembraram que o serviço de mototáxi já é regulamentado no país desde 2009, mas as empresas responsáveis pelos aplicativos não seguem as regras impostas pela lei. A legislação exige, por exemplo, que o condutor tenha idade mínima de 21 anos e seja habilitado há pelo menos 2 anos o uso de capacete e coletes protetores, além de treinamento específico para o exercício da atividade de mototaxista. Segundo o presidente da Associação de Motofretistas e Entregadores Autônomos do Distrito Federal, Alessandro Sorriso, no entanto, muitas vezes as empresas sequer verificam se o condutor é habilitado.
Aplicativos como iFood, 99, Rappi, contrata o trabalhador, simplesmente nem sabe quem é o trabalhador, muitas vezes não tem habilitação. Não tem noção nenhuma da profissão, perigo que é exercer essa profissão. E aí colocam trabalhadores para trabalhar sem qualificação, com conta fake. Muitos têm conta fake. E a empresa não quer saber quem é o trabalhador que está ali do outro lado. Ela quer saber do trabalho dele, da mão de obra dele.
De acordo com representante dos motofretistas, países como a Argentina e a Espanha já aprovaram leis com direitos básicos para a categoria. Mas o Brasil segue ignorando as reivindicações desses profissionais. Dentre as medidas defendidas pelo grupo, Alessandro Sorriso destacou a adoção de uma taxa mínima por frete, que hoje seria de R$ 10,00, acrescida de R$ 2,50 por quilômetro rodado, além de pagamento integral por rota. Autor do pedido para a realização da audiência pública, o deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará, relatou ter um projeto de lei para regulamentar o assunto. Segundo explicou, a proposta exige que as empresas treinem e conscientizem os motofretistas antes da liberação para o trabalho.
Eu vejo que os aplicativos estão preocupados em faturar, não estão preocupados no bem-estar dos seus colaboradores. Porque os mototaxistas precisam sim de assistência, precisam sim de um treinamento, precisam sim de ter psicólogo. Então esses aplicativos já ganham tanto dinheiro que eles precisam tirar um pouco do seu lucro para poder capacitar ainda mais os mototaxistas.
Já os representantes da cidade de São Paulo se disseram totalmente contrários à adoção de transporte de passageiros por motos no município. Um decreto deste ano do prefeito Ricardo Nunes proibiu o serviço, o que deu início a uma batalha judicial com as empresas de aplicativos. Segundo a Procuradora-Geral do município de São Paulo, Luciana Nardi, a legislação federal não permite automaticamente o serviço de transporte de passageiros em moto por meio de aplicativos. Na interpretação da procuradora, cada município deve ter a liberdade de regulamentar o assunto.
Essas empresas entendem que o Plano Nacional de Mobilidade Urbana autoriza automaticamente. Não é esta tese que nós defendemos. A gente entende que o Plano Nacional de Mobilidade Urbana foi feito para carros e não para motos. Tanto que fala que os motoristas têm que ter a carteira de habilitação B. A gente não pode permitir que essas empresas cheguem no nosso país, coloquem à disposição esse tipo de serviço, desrespeitem as leis e a conta ser paga pelo poder público.
O secretário municipal de Justiça de São Paulo, André Lemos Jorge, relatou que no ano passado ocorreram quase 500 mortes em acidentes com moto no município. Para o secretário, autorizar o serviço de transporte de passageiro por esse meio vai levar a um colapso do sistema de saúde. O diretor executivo da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, representante de empresas responsáveis por aplicativos como Uber, iFood e 99 App, André Porto, argumentou que o decreto de São Paulo é inconstitucional. Além disso, afirmou que proibir os aplicativos não vai resolver o problema de violência no trânsito.
Nós estamos dispostos a dialogar por uma regulamentação dentro da cidade de São Paulo. Proibir não é proteger a população. Querer atribuir a duas empresas, a Uber e a 99, toda a responsabilidade pelos elevados índices de acidentes de trânsito é querer desvirtuar o foco do debate.
A procuradora-geral Luciana Nardi afirmou ainda que entre 2023 e 2024 houve aumento de 22% nos acidentes envolvendo motos em São Paulo. E só em 2025 já foram registradas 2.112 ocorrências. Para ela, seria muita irresponsabilidade permitir esse tipo de transporte de passageiros sem discutir nenhum suporte ao motociclista e à família dele por parte das empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Dirigentes pedem continuidade da lei de incentivo ao esporte para entidades comunitárias. E a repórter Catarina Lins acompanhou o debate com deputados.
A lei de incentivo ao esporte deve se tornar permanente para assegurar o bem-estar de comunidades em vulnerabilidade social. O pedido foi feito aos deputados da Comissão Especial que analisa a nova lei de incentivo ao esporte. A reunião contou com parlamentares e instituições que atuam diretamente com a população vulnerável para entender como a lei de incentivo tem sido utilizada para a inclusão social, a formação cidadã e a educação. A lei de incentivo ao esporte foi instituída em 2007 e tem validade até dezembro de 2027. A comissão analisa um projeto de lei complementar que estende a renúncia fiscal de parcela do imposto de renda de empresas e pessoas físicas que apoiarem projetos esportivos. Durante o debate, as entidades expuseram que os recursos direcionados são essenciais para a execução dos projetos comunitários e que permitem democratizar o acesso ao esporte educacional, comunitário e práticas esportivas adaptadas para pessoas com deficiência no país. Verônica Hipólito, presidente do time Nauru, falou sobre o impacto direto da lei para o bem-estar da população e questionou a definição da lei como provisória.
Todas as vezes que a LIE é colocada em dúvida o futuro de uma criança, de um adolescente, de um adulto, de um idoso, de uma pessoa com ou sem deficiência, é colocado à prova, é marginalizado. E eu não entendo até hoje, assim como eu estava conversando com o Dani, por que uma lei que é tão essencial ainda é colocada como provisória.
O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que solicitou a audiência, também expressou o desejo pela continuidade da lei e reforçou que as experiências compartilhadas serão referência para o relatório dos parlamentares, membros da comissão especial.
São muito de vocês para essa luta, que será vitoriosa, de consolidação da lei de incentivo ao esporte permanente, separado de outros temas, como a reciclagem, e com teto maior, quem sabe, para que tenhamos mais recursos disponíveis para desenvolver o esporte no Brasil.
Substituindo o presidente da comissão, o deputado Luciano Alves, do PSD do Paraná, abordou os benefícios de fomentar as atividades de caráter desportivo e explicou ainda que o objetivo do trabalho dos parlamentares é exatamente que a lei continue além de 2027 e que os recursos destinados ao esporte sejam ainda maiores. Os participantes da audiência afirmaram que a inclusão e a equidade são prioridades na execução dos projetos pelas instituições comunitárias. Daniel Dias, campeão paralímpico que dirige o Instituto de Natação para Crianças com Deficiência, certificou que o esporte atua como oportunidade para a integração de pessoas com deficiência na sociedade.
É importante a gente entender que hoje no país são 18,5 milhões de pessoas com alguma deficiência. E eu sempre pergunto, onde elas estão? Elas estão em casa, muitas delas, esperando uma oportunidade que o esporte pode trazer.
De acordo com o texto em análise, os cidadãos poderão deduzir até 7% do valor de seu imposto de renda e as empresas até 2%. A renúncia fiscal se aplicaria apenas aos projetos esportivos e não afetaria outros benefícios de mesma natureza dados pelo governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Catarina Lins.
Termina aqui o Câmara Notícia com trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Apresentação, Tércia Guimarães. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Boa terça para você. A gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.